Acenda seu fogo, Senhor, no meu coração, que ele possa queimar intensamente, querido Salvador. O que eu sou e tenho deve ser teu. Envolva-me firmemente em tuas mãos. Fonte da vida e fonte da alegria, tu iluminas a escuridão da minha alma. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus, tu ouves a minha oração e me ajudas a sair de toda angústia. Possas me proteger quando Satanás me ameaça. Tu és o Salvador, Senhor, do pecado e da morte. Na escuridão do mundo, brilhe para mim como uma estrela, Senhor. Fica comigo, nunca se afaste de mim. Fonte de vida e fonte da alegria, tu iluminas a escuridão da minha alma. Tu ouves a minha oração, ajuda-me a sair de toda angústia. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e Deus. Logo, a luz eterna de Deus brilhará sobre nós. Alegre-se, alma, e não se desespere. Que as lamentações se calem quando a canção ressoar. Com fé alegre, nosso Senhor virá em breve. Fonte da vida e fonte da alegria, tu iluminas a escuridão da minha alma. Tu ouves a minha oração, me ajuda de toda angústia. Jesus, meu Salvador, meu Senhor e meu Deus. Eu creio a Deus. Ainda acontecerá o que Ele me prometeu. Sua palavra permanece firme, jamais passará. Isso não me deixa desanimar. O mundo zomba. Não, o mundo não pode me entender, mas não temerei a zombaria. Eu verei Jesus como o Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Não devo confiar nele que me faz tão ricamente feliz? Sobre aquilo que é passageiro, não posso me fundar, porque isso só me entristece. O mundo zomba. Eu sou atraído para os campos celestiais. Não temerei a zombação. Eu verei Jesus como o Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Isso serve para minha piedade e acalma o meu coração. A mais brilhante alegria é libertada dentro de mim, que nunca quer acabar. O mundo sim zomba, mas isso não me deixa ansioso. Eu não temo as zombarias. Eu vejo Jesus vindo como o Rei. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Que bênção é essa que me faz ficar tão ricamente abençoado? Deus está comigo em todos os meus caminhos. Onde quer que o seu Espírito me envie, o mundo sim zomba, mas isso não pode me irritar. Eu não temo a zombaria. Ao Rei Jesus, eu vou em sua direção. Eu creio a Deus. Eu creio a Deus. Queridos irmãos e irmãs do Senhor, para o culto de hoje com o irmão Frank de Zurique, saudamos todos os irmãos e irmãs na fé, em todo o mundo, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O tempo passa rapidamente. A primeira metade do ano de 2023, em uma semana já terá passado. A vinda do Senhor está muito, muito próxima. Nós somos profundamente gratos ao Senhor por ainda podermos nos reunir nesse lugar sem perturbações para ouvir a palavra de Deus de boca chamada. Não podemos agradecer a Deus o suficiente pelo fato dele ter chamado e designado o irmão Frank para trazer a última mensagem verdadeira e pura à sua congregação, para que agora os últimos possam sair. O irmão Frank enfatizou repetidas vezes que ele fez tudo o que ele teve que fazer, e o próprio Senhor agora, ele completará a sua obra de redenção nesse último tempo. O melhor ainda está por vir. O melhor é se não abandonarmos as nossas reuniões e não faltarmos a elas. Nós viemos hoje em grande expectativa para vivenciar o Senhor tão poderosamente como a congregação primitiva vivenciou no dia de Pentecostes, há 2000 anos. Que Deus seja especialmente gracioso conosco nessa tarde para usarmos a nossa fé existente de modo que o Senhor possa operar um milagre quando ousarmos nos firmar na palavra. A palavra de Deus pode fazer hoje com que coisas aconteçam como já aconteceram no passado. Antes da oração, gostaria de ler uma palavra de Efésios 3. Efésios 3, eu leio os versículos 14 até 21. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a paternidade nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na congregação por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Que essa palavra possa revelada a todos nós nesse último tempo, especialmente os versículos 16, 17 e 19. Que Ele vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejam revestidos de poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo se estabeleça em vossos corações por meio da fé, e para que vós estejais profundamente enraizados e firmemente fundados no amor. Versículo 19. E conheçam o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vós possais finalmente ser cheios da plenitude de Deus. Até aqui esta preciosa e santa palavra. Nós queremos orar. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço que nessa hora da tarde nós podemos estar reunidos no teu nome. Nós juntos olhamos para cima para ti, de onde vem a nossa ajuda, para que nossa alma se aquiete, pois somente de ti vem nossa esperança e o nosso conforto. Tu és tão fiel, tua misericórdia nunca cessa, mas é também hoje à tarde nova. Nós louvamos o teu nome e gloriamos a tua presença. Amado Senhor, abra as janelas do céu sobre nós e trabalhe nas profundezas de nossos corações, até que tudo que não seja como tu queiras seja destruído. Que o Espírito do Deus vivo possa varrer todas as nossas fraquezas. Senhor, levanta-nos e forma-nos até que possamos ter a tua mente pela graça. Abençoa e fortaleça especialmente o portador da palavra, nosso amado irmão Frank. e unja os seus lábios, por meio dos quais tu falarás conosco. Que a tua palavra agora possa cumprir aquilo para o qual tu a enviarás, para que ninguém tenha que ir embora vazio. Senhor, ensina-nos tu a orar de acordo com os discípulos. Nós te agradecemos por ouvires as nossas orações e confortares o teu povo e abençoares e curares a todos de acordo com espírito e alma e corpo. Que o teu maravilhoso nome de Jesus seja altamente louvado e altamente exaltado. Amém. Também eu desejo vos saudar a todos de coração a partir de Zurique. É realmente a graça de Deus que nós podemos ter essas reuniões e que realmente todos no mundo inteiro podem ouvir e podem estar envolvidos na preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. O irmão Baumgartner leu uma poderosa palavra e, irmãos e irmãs, nós podemos simplesmente dizer: jamais a palavra de Deus foi tão revelada como em nosso tempo. E somos muito, muito gratos ao Senhor por isso. E como acabei de dizer, a partir de Zurique, simplesmente enviamos saudações especiais a todos os irmãos que traduzem a outros idiomas. E somos gratos que também aqui em Zurique as reuniões podem acontecer. Esse é o tempo no qual o povo de Deus não pode mais ficar em casa, mas tem que participar das reuniões, pois o Senhor fala a todos nós por meio de sua palavra. E se eu puder mencionar isso, eu simplesmente estou dominado quando penso que Deus, o Senhor, ele pôde usar Paulo de uma maneira especial para escrever tudo o que diz respeito à congregação, sejam as cartas aos Romanos, as cartas aos Coríntios, a carta aos Gálatas, as cartas aos Efésios. Em todos os lugares, a santa palavra de Deus, o plano de salvação de Deus foi apresentado, e nós somos simplesmente gratos que Deus, no nosso tempo, pôde usar o irmão Branham para realmente passar novamente o que Paulo recebeu revelado por Deus, porque ele também foi comissionado para pregar a palavra. É necessário um chamado divino para realizar uma missão divina. E nós podemos dizer: apóstolos e profetas, foram chamados, comissionados e enviados por Deus para proclamar o que Deus decidiu em todo o seu plano de salvação. E por isso, irmãos e irmãs, nós temos que enfatizar que não estamos vivendo nos dias da reforma religiosa, onde Deus fez um novo começo após os mais de 1000 anos da idade das trevas. Todos nós sabemos como foram os primeiros 300 e 400 anos após a vinda de Cristo. E nós sabemos o que aconteceu nos 1000 anos seguintes, até as 7 cruzadas. Quantos milhões deram suas vidas porque não queriam e não podiam pertencer à Igreja Romana? Foi simplesmente uma época em que todos os cidadãos do Império Romano tinham que pertencer à Igreja Católica Romana. Ambos, Estado e Igreja, pertenciam juntos. Mas desde a reforma religiosa, Deus realmente deu um novo começo. E nós fomos, então, de avivamento em avivamento, cada vez mais profundamente, até o avivamento pentecostal em nossos dias. E agora vem a conclusão e o retorno do Senhor está realmente próximo, palpável. Agora vamos abordar alguns pontos. Por favor, nós lemos de Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Podemos dizer amém a isso. Antes de que o homem de Deus escrevesse os capítulos 2, 3 e 4 e assim por diante, ele logo no começo colocou o ponto principal em pauta. E nós também gostaríamos de fazer isso. Nós ainda chegaremos ao capítulo 3, mas vamos ler ainda um pouco adiante, por favor. Nós lemos de Efésios 1, versículo 4. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Também para isso nós falamos amém. Antes da fundação do mundo, antes que a queda no pecado acontecesse, antes de que qualquer coisa pudesse acontecer na terra, Deus elaborou o plano de salvação antes da fundação do mundo. Irmãos e irmãs, quem não pode crer nisso não estará presente quando Deus concluir a sua obra. A fé é o pré-requisito para que Deus cumpra as promessas feitas a nós. Abraão creu a Deus, e da mesma forma nós cremos a Deus e veremos todas as promessas cumpridas. Sim, eleito antes da fundação do mundo. E agora, Deus está concluindo o seu plano de salvação e nós podemos ter parte nele. Por favor, nós lemos de Efésios 1, versículo 5. Efésios 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse foi o propósito principal que Deus tivesse filhos e filhas vindos dele, não criados por ele, mas gerados pelo Espírito e nascidos pela graça, filhos e filhas de Deus. Nós todos sabemos, também os anjos eram chamados filhos de Deus. Em Jó 1, os filhos de Deus se reuniram e o inimigo veio e também estava no meio deles. Mas esses eram todos filhos criados, todos criados. Mas agora veio o novo, que está destinado à eternidade. Tu és o meu filho, eu te gerei. E assim Deus fez um novo começo no Novo Testamento por meio da revelação de Deus como Pai no Filho. E por isso, irmãos e irmãs, está escrito que Ele, o Redentor, revelaria o nome do Senhor a seus irmãos. Salmo 22. Ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. E o Redentor disse: eu subo para o meu Deus e para o vosso Deus, para o meu Pai e para o vosso Pai. Nós fomos gerados pelo mesmo Espírito Santo e nascidos de novo para uma viva esperança e recebemos a adoção de filhos. Somos filhos e filhas de Deus e sabemos que no retorno do Senhor o corpo mortal será transformado e receberemos o corpo da ressurreição. Vamos continuar lendo, por favor. Nós lemos de Romanos 9, versículo 26. Romanos 9, versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também para isso nós falamos amém. Já no profeta Oséias, no Antigo Testamento, já profetizou que os gentios que não tinham parte nas promessas que Deus havia feito a Israel, que vós que não ereis meu povo, sereis chamados filhos e filhas do Deus vivo. Oh, quão belo Paulo revelou isso de uma forma e nos deixou, nós simplesmente nos regozijamos pelo fato que nossa fé está ancorada somente na palavra de Deus. Graças seja ao Senhor. Por favor, adiante. Lemos de Efésios 1, versículo 9. Efésios 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Graças seja ao Senhor. Ele se propôs a fazer o que deveria ser feito, e ele o faz de acordo com o seu livre conselho. Ele decidiu pessoalmente o que deve acontecer e o que tem que acontecer. E aconteceu e acontecerá até a consumação pela graça. Por favor, nós lemos de Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, versículo 11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém. Nele, nós nos tornamos participantes da salvação. Não se trata de uma teoria. Toda a redenção é um fato divino. E nós agradecemos a Deus de todo o coração por Ele nos ter agraciado de tal forma que não somente cremos em arrependimento, em conversão, em renovação, no novo nascimento, no preenchimento com o Espírito Santo, mas sim em todo o conselho de salvação de nosso Deus, que Ele agora está concluindo com a congregação das nações, com Israel e depois com o mundo inteiro. Tudo agora está chegando à conclusão e atingirá o ponto culminante, o ponto máximo. Vamos continuar lendo. Lemos de Efésios 3, versículo 3. Efésios 3, versículo 3. Porque o mistério me foi dado a conhecer por revelação, como já antes o escrevi resumidamente. Amém. Que por revelação o mistério me foi revelado. Amados irmãos e irmãs, não basta frequentar uma escola bíblica e depois ouvir as interpretações dos professores. Não. A cada um pessoalmente, as revelações da história da salvação têm que ser concedidas, assim como cada um pessoalmente tem que vivenciar sua conversão, seu novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Assim, nós podemos também pessoalmente, agora, receber a plena revelação e nós podemos dizer, sem exagerar, assim como foi revelado a Paulo, assim também foi revelado a mim, assim como foi revelado ao irmão Branham, assim também foi revelado a mim. Paulo não está escrevendo para os apóstolos que escreveram as cartas. Ele escreve para aqueles que lerão as cartas. Ele escreve para nós. A palavra é dirigida a você, a mim, a nós, amados irmãos e irmãs, em todo o mundo, para que cada um de nós possa receber a mesma revelação pela graça. Por favor, nós lemos de Efésios 3, versículos 4 e 5. Efésios 3, versículos 4 e 5. Com isso, quando o lerdes, podereis conhecer a minha intimidade com o mistério de Cristo, que em épocas passadas não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Louvado e glorificado seja o Senhor. O mesmo, podemos dizer hoje, o que não foi revelado em tempos passados, desde a reforma religiosa, em todos os avivamentos, e foram avivamentos que Deus havia dado, e todos aqueles que creram na época de Lutero, Calvino, Zwingli, Schwenkfeld, Erasmo e quem quer que foram, eles vivenciaram a Deus pessoalmente. Só se podia crer naquilo que era pregado, porque a fé vem da pregação. E todos aqueles que creram aquilo que foi pregado no tempo deles, isso eles também vivenciaram. E assim vemos que em cada avivamento, o Senhor foi cada vez mais fundo. Wesley não pregou apenas a conversão ou o arrependimento, ele pregou a santificação, a consagração, que o crente deve consagrar sua vida a Deus e viver para Deus. E então, no avivamento de Pentecostes, não apenas a conversão, o novo nascimento e a santificação, mas também o batismo com o Espírito Santo. Tudo foi revelado passo a passo, mas nunca antes foi revelado a nós o que nesse tempo foi proclamado ao povo de Deus. E eu digo isso com um coração sincero e honesto. Todos esses grandes homens de Deus foram reformadores, eles eram evangelistas, eles fizeram a sua parte, mas eles não eram profetas. E quem lê nos Atos dos Apóstolos, Deus colocou na congregação os diversos ministérios. Pode-se ler isso em Efésios 4, versículo 11. E quem ler em Atos 13, constatará que em uma congregação havia 5 profetas e mestres em uma única congregação. Atos 13, versículo 1. 5 profetas e mestres em uma só congregação. Mas em todos esses anos, desde a reforma religiosa, não houve profeta. Mas para o nosso tempo, para a última etapa, não foi prometido nenhum reformador, mas Assim diz o Senhor, eu vos enviarei Elias, o profeta, e ele trará tudo de volta ao estado correto. Essa é a promessa para o nosso tempo. E quem encontra graça com Deus, crê não somente apenas o que foi proclamado nos últimos 500 anos, mas no que está sendo proclamado agora ao povo de Deus. E no nosso tempo, não surge nenhuma nova comunidade de fé. Em cada reavivamento que aconteceu nos últimos 500 anos, surgiu uma nova direção de fé. Aqui, os luteranos, lá os wesleyanos, lá aqueles de John Smith, batistas, metodistas, todos os diferentes menonitas, todos eles sempre surgiram novas congregações de fé até o movimento pentecostal. Mas agora não haverá uma nova comunidade de fé. Agora está ocorrendo o chamado para fora de todas as comunidades de fé, a saber, vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro. Em todos os lugares, há coisas impuras que foram deixadas, doutrinas impuras, doutrinas antibíblicas, práticas antibíblicas, tudo isso permaneceu nas assembleias de reavivamento. Vamos supor e vamos repetir também a doutrina da Trindade. É possível que pessoas, por um lado, tenham sido perdoadas por Deus, mas, por outro lado, tenham permanecido no erro, tenham permanecido em antigos ensinamentos? Isso é incompreensível para mim. Todos adotaram a doutrina da Trindade, o batismo trinitário. Sim, digam-me, por quê? Por quê? Porque ainda não havia sido revelado. Mas em nossos dias, e eu repito isso mais uma vez, como nós lemos, o que não havia sido revelado em épocas passadas foi revelado a nós nesse tempo. Esse não é mais o tempo em que algumas coisas têm que ser reformadas, mas em que tudo deve ser trazido de volta ao seu estado original, na doutrina, fé e em tudo o que pertence ao plano de salvação do nosso Deus. Irmãos e irmãs, por isso que o Senhor me disse no dia 2 de abril, meu servo, não funde igrejas ou congregações locais. Eu já preguei em 170 países, mas não fundei nenhuma congregação local. Deus tem usado irmãos em todos os países e cidades para reunir os crentes, para ouvir a palavra revelada. Mas, assim também como o irmão Branham disse, não haverá uma nova denominação. E então ele deu o exemplo. Agora, a questão não é mais da congregação, agora a questão é quem pertence à congregação noiva? Pois está escrito: eis que vem o noivo, e as que estavam preparadas entraram para a ceia das bodas. Agora não se trata mais de uma congregação, agora se trata do chamado para fora daqueles que pertencem à noiva de todas as congregações, que então são santificados na palavra da verdade, que respeitam e aceitam o ministério que Deus nos deu por meio do irmão Branham, e se deixam corrigir e ajustar. E assim, a noiva do Cordeiro é agora colocada em plena conformidade com o noivo no final do tempo da graça. E nós agradecemos ao Senhor pelo fato que o irmão Branham ter sido comissionado a trazer essa mensagem divina que deveria ser precursora da segunda vinda de Cristo. E foi isso que aconteceu. Todos os povos e todas as línguas ouviram a última mensagem. E a última é como a primeira. Deus nos trouxe de volta ao início. Não há uma única falsa doutrina na congregação da noiva restaurada de Jesus Cristo. Todos voltaram à palavra e serão santificados na palavra e então selados com o Espírito Santo. Por favor, nós lemos de Efésios 3, versículo 8. Efésios 3, versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Também para isso nós falamos amém. Nós todos sabemos que as promessas estavam dirigidas a Israel, mas então veio o cumprimento do que já estava escrito no profeta Isaías 49. Eu te fiz luz dos gentios para que a minha salvação seja manifestada até os confins da terra. E Paulo foi diretamente chamado para levar a mensagem de salvação a todos os povos e nações. E em Gálatas 1, ele, junto com Barnabé, estendeu a mão a Pedro, Tiago e João. Ele apertou as mãos e disse: vocês serão para os judeus, nós seremos para os gentios eficazes. Deus também cuidou para que chegasse o momento em que o Evangelho fosse levado dos judeus para os gentios. E está chegando o tempo em que Deus novamente retornará a Israel e reparará os danos causados. Tudo foi predito nas Escrituras e tudo está acontecendo. E é por isso que Paulo falou repetidamente sobre o mistério do conselho de Deus. Tantas vezes, contem quantas vezes ele usou a palavra mistério ou segredo. Graças seja ao Senhor, graças seja ao Senhor, que todo mistério nos foi revelado no contexto no qual faz parte. Por favor, nós lemos de Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, versículo 7. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Também essa é uma palavra preciosa e sagrada, mesmo que seja dolorosa. É doloroso quando Deus fala e as pessoas endurecem o seu coração. Por isso está escrito: não endureçais o vosso coração. E por isso está escrito: hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. De Israel, Deus somente pôde retirar aqueles que de fato creram, e esses foram os eleitos. Assim também acontece agora com as nações. Somente aqueles que agora creem a Deus e realmente creem nas promessas de coração, as promessas para esse tempo pertencem então aos eleitos e terão parte no que Deus está fazendo no presente. Por favor, nós lemos do profeta Jeremias 29, versículos 13 e 14. Jeremias 29, versículos 13 e 14. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Também por isso nós somos gratos. Isso nós vivenciamos pessoalmente, o fato de que Deus, o Senhor, trouxe de volta o seu povo Israel, que estava disperso entre as nações, e desde 1948 nós temos novamente um Estado de Israel. Se buscar a mim de todo o vosso coração, eu permitirei que me encontrem. E se voltares atrás, e nós vemos isso, o tempo chegou, a profecia bíblica se cumpriu, o povo de Israel está na terra da promessa, e nós agradecemos a Deus que cumpre todas as promessas, e nós agradecemos ao Senhor por Ele ter dito: quando virdes essas coisas acontecerem, então levantem vossa cabeça, pois vossa redenção está próxima. Deus tem um caminho com a congregação noiva agora e então depois com Israel. Tudo, tudo Deus já tem preparação e tudo acontece de acordo com o seu plano e vontade. Por favor, nós lemos a última passagem bíblica de Efésios 1, versículo 17. Efésios 1, versículo 17. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Irmãos e irmãs, eu me repito, aqui o apóstolo escreve para nós que lemos o que ele escreveu. A palavra está dirigida a nós e nós agradecemos ao Senhor por ele nos dar o Espírito da revelação. De fato, é somente o Espírito Santo que pode e revela tudo. Também não foi nosso Senhor que disse ainda: tenho muito que vos dizer, mas quando vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei, ele vos guiará em toda a verdade. E assim também aconteceu. Vamos resumir do que se trata agora. Deus tem um plano de salvação que ele está cumprindo. E o ponto principal foi que ele queria ter filhos e filhas que estarão ao seu lado por toda a eternidade. O ponto principal foi que ele, como rei, será o seu reino na terra, onde não haverá mais Satanás, nada, somente um reino, e esse é o reino de Deus. Isso que os israelitas estavam esperando já naquela época, porque está escrito: eis que o seu rei está vindo para você. Mas eles deveriam ter lido primeiro: eis que este é o Cordeiro de Deus. Os judeus e os homens que liam naquela época a Torá não leram nada sobre o que deveria acontecer primeiro. Eles leram que o Senhor virá como rei, resolverá tudo com os inimigos e estabelecerá o seu reinado. Mas não se tratava naquela época disso. Em primeiro lugar, tratava-se que nosso Senhor, que é rei, como redentor, primeiro teria que realizar a redenção para que ele pudesse estabelecer seu reino com os redimidos, mas não um reino aqui nesse mundo. Não. Quão gratos podemos ser que Deus nos deu em todos os sentidos a graça para classificar tudo biblicamente. Amados irmãos e irmãs, vamos falar novamente. Deus enviou João Batista antes da primeira vinda de Cristo. E vocês todos podem ler os versículos na Bíblia. Isaías 40, versículo 3, Malaquias 3, versículo 1, Lucas 1, versículo 17, Mateus 11, vocês podem ler Mateus 17, vocês podem ler em todos os lugares como o ministério de João Batista foi ordenado biblicamente. E quando lhe perguntaram em João 1, você é Elias? Ele respondeu, não. Você é Cristo? Ele respondeu, não. Você é o profeta? Ele respondeu, não. E depois a pergunta, quem é você? Então a resposta no versículo 23, eu sou a voz daquele que clama no deserto, abram o caminho para o Senhor, preparai uma vereda para o nosso Deus. Ele conhecia a sua missão, que estava fundada na Bíblia. Portanto, está escrito em Lucas 1, pela boca do arcanjo Gabriel, que fez a promessa a Zacarias de que João nasceria, que ele iria perante o Senhor e traria um povo bem preparado ao Senhor. Foi isso o que o arcanjo Gabriel disse ao anunciar o nascimento de João Batista. Vocês podem ler sobre isso em Lucas 1. Irmãos e irmãs, também no nosso tempo, nós voltamos com tudo que ensinamos à palavra de Deus, até a exatidão do que está escrito em Malaquias 4, nas últimas duas promessas. Na primeira está escrito, na primeira, ele tornará o coração dos pais para os filhos. Isso aconteceu no ministério de João Batista. Assim está no Novo Testamento. E a segunda, ele tornará o coração dos filhos de Deus, aos pais apostólicos, e preparará um povo para o Senhor. Irmãos e irmãs, vamos falar claramente hoje. Tão certo quanto Elias reuniu o povo de Deus no Monte Carmelo e reconstruiu o altar de Deus que havia sido derrubado e ofereceu o sacrifício e disse então ao povo: se Balaão é Deus, então sirvam-no. Mas se o Senhor é vosso Deus, então sirvam-no. E os sacerdotes de Baal gritavam e gritavam, fazendo feridas em seus próprios corpos, e não havia resposta. Mas então o profeta Elias dirigiu sua oração a Deus o Senhor e pronunciou as maravilhosas palavras: que fiz tudo isso de acordo com a tua palavra. Ele fez de acordo com a palavra do Senhor. Ele reuniu o povo, construiu o altar, ofereceu o sacrifício e, portanto, ele pôde dizer que fiz todas essas coisas segundo a palavra do Senhor. E então veio a resposta de Deus. Irmãos, irmãs, também no nosso tempo pode ser dito, o irmão Branham reconstruiu o ensino dos 12 apóstolos e colocou tudo à luz do castiçal. E ele pode dizer que fiz essas coisas todas de acordo com a tua palavra. E assim nós cremos que Deus, o Senhor, dará uma maravilhosa, não somente um avivamento, mas uma graciosa visitação por meio do poder do Espírito Santo, que as chuvas tardias cairão, que o próprio Senhor, ele trará o encerramento. E todos nós nos regozijaremos e exultaremos, e o Senhor nos receberá em sua glória. Irmãos e irmãs, nós ouvimos a última mensagem. Vamos repetir. O que não foi revelado nos últimos 2000 anos foi revelado no nosso tempo. Lembre-se de que foi somente em 1963, em março, que os selos foram abertos. Até então, o livro dos sete selos estava fechado e selado com sete selos, mas em março de 1963, o Senhor revelou os sete selos ao irmão Branham. Irmãos e irmãs, muitas coisas poderiam ser ditas. Todos vocês que creem na mensagem sabem daquilo que Deus tem feito no nosso tempo. E nós ouvimos o último chamado, recebemos a última mensagem na fé. Agora, apenas uma palavra a todos que estão passando por provações especiais. Sempre ouvimos más notícias. Em todos os lugares, há aflições nas famílias, nos casamentos, em todos os lugares, nos jovens e também nos mais idosos, enfermidades, aflições de todos os tipos, mal entendidos, isto e aquilo pode ser ouvido em todos os lugares. Mas, amados irmãos e irmãs, nós passamos por todas essas provações e sairemos vitoriosos. Seremos vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, que nós cremos de todo o coração. Não somente cremos de uma forma geral, mas cremos de coração. E João, ele foi levado para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. O irmão Branham foi enviado no nosso tempo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. E nós agradecemos ao Senhor por termos recebido um resumo, uma introdução, e que, como lemos diretamente na carta aos Efésios, no capítulo inicial, que o Senhor nos revelou o mistério de sua vontade. Deus nos deu a conhecer para esse tempo a sua vontade. Nós sabemos o que Deus determinou para esse período. Aqui está escrito. E é por isso que é tão importante que nós, pela causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus e pelo sangue da nova aliança e pelo Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nós agradeçamos a Deus, o Senhor. Vocês que têm que passar por provações, não desanimem. Em pouco tempo, tudo terá passado. Sejam inabaláveis, permaneçam firmes na fé, apesar de todas as provações. Creiam de coração na palavra de Deus. E o Senhor prometeu estar conosco. Sejamos que tenhamos que passar pela água, pelo fogo, não importa. Embora tenhamos que passar por muitas provações, Ele nos acompanha e nós sairemos vitoriosos. Vencedores pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Nós, como multidão comprada pelo sangue, testemunhamos da palavra de Deus que cremos de todo o coração, sejam abençoados com as bênçãos do Todo-Poderoso Deus. E mais uma vez, seja dito, todos vocês da Suíça, todos da Suíça enviam suas saudações a todos, em todos os povos e línguas. E mais uma vez, a todos os tradutores e a todos os servidores na palavra, compartilhem o alimento fresco e agradeçam ao Senhor por podermos testemunhar a conclusão e vivenciar a conclusão pela graça. A Ele, nosso Senhor, seja a glória para todo sempre. Amém. Com pedras vivas, Cristo constrói o seu templo aqui. Portanto, olhem somente para Jesus. Mantenham erguida a bandeira de seu reino. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Nós, as pedras da construção. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Portanto, olhem somente para Cristo. Todo aquele que encontrou o Senhor é aqui uma pedra no templo. E as pedras estão unidas pelo amor de Jesus Cristo. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Nós, as pedras da construção. Cristo é o fundamento e a pedra da esquina. Portanto, olhem somente para Cristo. Sejam diligentes agora para obter pedras para o templo de nosso Senhor, as quais Ele sempre coloca sozinho no edifício, conforme a sua vontade. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Nós, as pedras da construção. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Portanto, olhem somente para Cristo. Trabalhem até que o edifício esteja concluído e a última pedra seja colocada. Então o edifício estará terminado e nós entraremos no céu. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Nós, as pedras na construção. Cristo é o fundamento e a pedra angular. Portanto, olhem somente para Cristo.